Jornal Câmara dos Deputados.
Eventos analisam imposto de renda sobre participação nos lucros.
Comissão mista realiza audiências para avaliar mudanças climáticas.
Deputados evidenciam papel da mulher na construção da sociedade.
Para Jorge Hilton, do PRB Mineiro, o Dia Internacional da Mulher não é apenas uma data festiva, mas serve para mostrar que o movimento feminista ajudou a construir mudanças históricas e culturais que contribuíram para a transformação do país.
Jorge Hilton citou a participação das mulheres na luta pela abolição da escravatura, pelo fim de regimes autoritários, pelo direito à educação, trabalho remunerado, melhores condições de vida e principalmente na conquista do direito ao voto.
Ao destacar o Dia Internacional da Mulher, Oswaldo Reis, do PMDB do Tocantins, recordou que a data foi instituída após reivindicações de trabalhadoras americanas por equiparação salarial e melhores condições de trabalho.
Oswaldo Reis ressaltou que hoje as mulheres representam 53% da população brasileira. Ele destacou ainda que só agora, no século XXI, as mulheres estão contando com dispositivos legais de proteção.
O Banco Mundial está realizando, desde o dia 1º de março, campanha para denunciar a violência contra a mulher. César Halum, do PSD do Tocantins, elogiou a iniciativa e informou que diversas personalidades brasileiras apoiam a causa.
César Halum comunicou que uma a cada 5 mulheres brasileiras já foi vítima de agressão. Na visão do deputado, é preciso implantar políticas públicas que incentivem o homem a não agredir a mulher.
Ao declarar que não é possível fazer uma transformação social sem a participação da mulher, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, observou que o segmento feminino tornou-se não só sujeito da mudança social, mas objetivo final da política.
Segundo Benedita da Silva, as pesquisas apontam que, apesar de ainda existir impunidade, discriminação e violência contra a mulher, o Brasil está no caminho certo, rumo à igualdade de gênero e de oportunidades no país.
Homenagem.
A bancada feminina da Câmara defende uma participação mais efetiva das mulheres na vida política nacional.
Entre as sugestões das parlamentares está a criação de mecanismos na legislação eleitoral através da reforma política para garantir espaços institucionais às mulheres.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, acompanhou sessão solene em homenagem às mulheres no Congresso Nacional e tem detalhes sobre as discussões em torno do tema.
Parlamentares defenderam nesta quarta-feira a reforma política para garantir maior valorização da mulher na sociedade. Elas participaram de sessão solene do Congresso pelo Dia Internacional da Mulher. Durante a sessão, 5 mulheres receberam o prêmio Berta Lutz por ampliar a participação feminina na sociedade. Segundo a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, a reforma política é a principal reivindicação do colegiado.
Sem financiamento público, sem lista e paridade, esse parlamento continuará sendo predominantemente masculino, branco e não terá a sensibilidade de colocar como prioridade as políticas públicas que nós mulheres sabemos e defendemos.
Pietá defendeu outras propostas para garantir o fortalecimento econômico das mulheres. Uma delas garante a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, reconheceu que a participação das mulheres no poder ainda é baixa e disse que essa luta deve continuar.
Cabe a todos nós continuar lutando pelo reconhecimento já inscrito na Carta Magna. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
5 mulheres foram premiadas com o diploma Mulher Cidadão Berta Lutz durante a sessão solene. A homenagem é concedida todos os anos àquelas que tenham contribuído para ampliar a participação feminina na sociedade. De Brasília, Thiago Miranda.
Esporte.
Os 60 anos completados por Arthur Antunes Coimbra, o Zico, no dia 13 de março, foram comemorados por Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro. O parlamentar elogiou a construção da história de um jogador que está entre os maiores artilheiros do mundo.
O parlamentar destacou ainda o trabalho realizado por Zico, com a criação de escolinhas de futebol em todo o país. Simão Cecim propôs a realização de sessão solene para que o esportista seja homenageado formalmente.
Saúde.
De acordo com Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, o principal problema do Brasil é a saúde pública. Na visão do parlamentar, é preciso modificar o mecanismo de financiamento e a gestão administrativa do setor.
Educação.
Newton Lima, do PT Paulista, fez um balanço positivo dos trabalhos da Comissão de Educação e Cultura no último ano, período em que presidiu o colegiado. Segundo o parlamentar, a comissão foi considerada uma das mais produtivas, eficientes e organizadas.
Newton Lima antecipou que 2013 será um ano importante para a educação, lembrando que a luta para destinar 10% do PIB para o setor vai continuar. A fonte do financiamento, na visão do deputado, não deve vir de novos tributos, mas dos recursos arrecadados com a exploração do petróleo.
A totalidade dos royalties do pré-sal para a educação é o que defende Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, que justificou que a destinação dos recursos dos royalties para o setor representará aporte significativo para que as prefeituras enfrentem o desafio da educação.
Cibá Machado, do PT, apresentou requerimento para a criação de uma universidade no município de Brasília, no Acre, para atender também os estudantes dos países de fronteira.
Cultura.
Mauro Benevides, do PMDB, lamentou o falecimento de Francisco Carvalho, membro da Academia Cearense de Letras. Ao manifestar pesar à família, o deputado lembrou que o escritor recebeu vários prêmios literários e era reconhecido por sua competência e acervo bibliográfico.
Segurança Pública.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, defendeu a inclusão na pauta de votações da proposta que trata da redução da maioridade penal. O parlamentar citou que em Dourados, um matador em série na época menor, cumpriu sua internação, estava preso por questões psiquiátricas e agora fugiu.
Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, reclamou das pichações em prédios públicos das capitais brasileiras. De acordo com o parlamentar, é preciso um projeto de lei que endureça as penas contra o vandalismo.
Justiça.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, ingressou com dois requerimentos de indicação no STJ solicitando a criação de uma vara federal em Santo Antônio de Jesus e outra no município de Valença.
Onyx Lorenzoni, do DEM Gaúcho, protocolou queixa-crime no STF por ter sido agredido verbalmente no plenário. O deputado usava a palavra para explicar as razões que levaram o DEM a incluir o ano de 2005, lembrado como ano do Mensalão, na exposição em comemoração aos 10 anos do PT, à frente do governo federal.
Onyx Lorenzoni afirmou ter sido surpreendido por uma ação que excede a divergência político-partidária e compromete a liberdade de expressão. Ele argumentou que a democracia pressupõe tolerância, enfrentamento do contraditório e, principalmente, a diversidade de ideias, opiniões e práticas políticas.
Relações Exteriores.
O presidente venezuelano Hugo Chávez morreu ontem aos 58 anos de idade. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, prestou homenagem à memória do líder político, considerado por ele como responsável por reacender sonhos libertários e revolucionários na América Latina.
No entendimento de Fernando Ferro, Hugo Chávez se destacava pelo compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna, com a integração latino-americana e com a defesa do socialismo.
Ao aprovar a liderança de Hugo Chávez, José Januino, do PT de São Paulo, afirmou que o presidente venezuelano não foi um ditador e que todas as propostas foram submetidas a plebiscito e eleições.
José Genuíno reconheceu a revolução social que o presidente morto ontem fez na Venezuela, baixando os índices de pobreza extrema de 20 para 7%, além de zerar a taxa de analfabetismo no país.
Meio ambiente.
Os integrantes da Comissão Mista de Mudanças Climáticas vão realizar debates sobre temas ligados à conservação ambiental em diversas capitais.
O primeiro evento vai analisar os investimentos públicos para o desenvolvimento de formas limpas de energia.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre os trabalhos da comissão.
Comissão Mista de Mudanças Climáticas apresenta plano de trabalho para 2013. O colegiado, formado por deputados e senadores, vai promover uma série de debates em Brasília e nos estados em busca de soluções efetivas que contenham as emissões de gases do efeito estufa e previnam desastres ambientais. Salvador ou Recife vai abrigar, por exemplo, uma audiência pública sobre processos de desertificação, segurança hídrica e potencial nordestino para a geração de energia limpa, como a eólica e a solar. Em Florianópolis, será discutido o investimento dos setores público e privado para garantir o acesso universal à energia limpa. Estão previstas ainda audiências sobre sustentabilidade ambiental do setor agrícola, possivelmente em Curitiba, biodiversidade em Manaus, contenção de desmatamento em Cuiabá e redução dos riscos de catástrofes ambientais no Rio de Janeiro e em Brasília. Os encontros nos estados serão feitos em parceria com as assembleias legislativas. O relator da comissão, deputado Sarney Filho, do PV Maranhense, explicou a orientação básica da atuação dos parlamentares ao longo deste ano.
Olha, o plano ele tem duas linhas mestras. A primeira, o combate efetivo às mudanças climáticas, pelo combate às emissões de gases do efeito estufa. O Brasil é um dos grandes emissores de gases do efeito estufa, mas as emissões se dão mais por desmatamento e uso do solo. Então aqui a gente tem que cuidar, além da parte urbana que está piorando, a parte florestal. Essa linha de combate ao aquecimento global vai ser ouvida e também a mitigação e a adaptação.
Segundo Sarney Filho, o plano de trabalho da comissão ainda não está definitivamente concluído e poderá incluir sugestões como as apresentadas pelo deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco.
Preocupação primeira com o debate sobre o semiárido e a questão da seca e um outro assunto, os nossos ecossistemas costeiros, os manguezais, que são hoje áreas muito afetadas sobre os problemas de mudança climática, que vai ter consequências para os processos de urbanização e de ocupação de áreas das grandes cidades da costa brasileira.
Os parlamentares voltam a se reunir na próxima terça-feira. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Agricultura.
Centenas de camponeses montaram um acampamento sem terra em Brasília por tempo indeterminado. Segundo Marcon, do PT Gaúcho, o objetivo principal da manifestação é pressionar o governo federal a realizar a reforma agrária e assentar 150 mil famílias acampadas em todo o Brasil.
Desenvolvimento regional.
Segundo Leonardo Monteiro, do PT, a aplicação do programa Água para Todos na região mineira do Vale do Jequitinhonha e de Mucuri está inadequado. O deputado falou que o auxílio não atende às prefeituras e pediu uma atitude do executivo para que intervenha na utilização do programa.
Na última sexta-feira, o governo baiano inaugurou no município de Itamaraju diversas obras que, segundo Paulo Magalhães, do PSD, são importantes e decisivas para a melhoria da qualidade de vida da população local.
De acordo com Paulo Magalhães, o governo local inaugurou a segunda etapa de saneamento básico do município, além de obras de pavimentação e entrega de equipamentos hospitalares.
Representantes da OAB Nacional estiver em Roraima para apoiar a criação de uma comissão que defenda o direito dos povos indígenas. Paulo César Quartiero, do DEM, está preocupado com o que chamou de atuação parcial da entidade, lembrando que as pessoas retiradas das áreas demarcadas estão vivendo na miséria sem qualquer ajuda.
Paulo César Quartiero alertou ainda que o terceiro pelotão especial de fronteira em Pacaraima também enfrenta dificuldades, já que duas comunidades indígenas invadiram a área do exército, segundo o deputado, com apoio da FUNAI e de ONGs que alegam defender os índios.
Ao elogiar o projeto Rotas para o Futuro, que pretende debater ações de desenvolvimento econômico em todas as regionais da indústria de Minas Gerais, Margarida Salomão, do PT, ressaltou a importância do debate para o Brasil com a inclusão de políticas públicas sociais e de tecnologia.
No entanto, Margarida Salomão criticou a burocracia das agências reguladoras em liberar projetos e recursos, principalmente para a região da Zona da Mata Mineira.
Transportes.
Ao cobrar investimentos urgentes nos aeroportos brasileiros, Paulo Feijó, do PR Fluminense, destacou reunião entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes com o governo federal para a liberação de recursos para a expansão do aeroporto da cidade.
Economia.
Na avaliação de Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, o PIB brasileiro apresentou um desempenho fraco para uma economia que pretende ser a quinta do mundo e que tem que garantir bem-estar para 200 milhões de pessoas.
Arthur Bruno, do PT cearense, criticou ações do Banco do Brasil que modificou planos de funções dos funcionários da instituição. O deputado pediu à direção do banco que receba o sindicato da classe para discutir as mudanças.
45 mil pessoas participaram da Marcha dos Trabalhadores realizada na manhã desta quarta-feira em Brasília. Vicentinho, do PT de São Paulo, manifestou seu apoio à manifestação, que, segundo o parlamentar, transcorreu de forma pacífica.
Entre as reivindicações do movimento, apoiado pelas centrais sindicais, Vicentinho citou a luta pela instituição das 40 horas semanais, o fim do fator previdenciário e a regulamentação da terceirização.
A Agência Nacional de Telecomunicações aprovou a redução de preços para as concessionárias de telefonia fixa. Costa Ferreira, do PSC maranhense, destacou que a população vai ter descontos para ligações feitas de telefones fixos para telefones celulares ou móveis de algumas operadoras.
Estão marcadas duas audiências públicas da comissão especial que analisa o imposto de renda pago pelos trabalhadores que recebem participação nos lucros e resultados.
A medida provisória sobre o tema isenta do pagamento do tributo os valores inferiores a R$ 6 mil.
O repórter Vamberto Noronha, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o cronograma de trabalhos do colegiado.
A comissão mista que analisa a medida provisória 597, prevendo isenção de imposto de renda para valores de até R$ 6 mil recebidos por trabalhadores a título de participação de lucros e resultados das empresas, aprovou o cronograma de atividades. Conforme proposta do relator, deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, vão ser realizadas duas audiências públicas, uma dia 12 de março e outra dia 19 de março. E para evitar perda de arrecadação, o governo tentará incluir no texto final da MP uma proposta para que todos os trabalhadores recebam participação nos lucros, hoje concedido apenas às categorias mais mobilizadas, através de acordos ou convenções coletivas de trabalho. Essa realidade pode ser mudada, de acordo com o relator deputado Luiz Alberto.
Precisar melhor a legislação atual, que é a Lei 10.101. Eu acho que estabelecendo algumas regras, que é até para superar muito dos conflitos que ocorrem todos os anos nas grandes categorias, que é o caso dos petroleiros, bancários, metalúrgicos, que tem que fazer grandes mobilizações para discutir que tamanho do PLR empresariado vai distribuir ou não.
Na primeira audiência pública, na próxima terça-feira, trabalhadores das centrais sindicais, CUT, UGT e Força Sindical, e empresários das confederações da indústria, do comércio e das instituições financeiras apresentarão suas reivindicações. E no dia 19 de março, os representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da Fazenda defenderão as propostas do governo federal para isentar em até R$ 6 mil a parcela que trabalhadores recebem de participação nos lucros e resultados das empresas. De Brasília, Vamberto Noronha.
O Congresso passou 2 anos discutindo a distribuição dos royalties e, de acordo com Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, os parlamentares não votaram o Pacto Federativo. Na opinião do deputado, a rediscussão do sistema de direitos e deveres entre os entes federativos é muito mais importante para o país.
Para Hugo Leal, falta entendimento e sobra insensatez quando o assunto é o Pacto Federativo. O debate em torno do assunto, na visão do parlamentar, passa pela discussão dos fundos de participação dos estados e municípios e de um amplo questionamento sobre o sistema tributário brasileiro.
A redistribuição dos royalties é o primeiro passo para fortalecer o municipalismo, segundo defendeu Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano. O deputado defendeu ainda uma reforma tributária, que evite o comprometimento da arrecadação municipal para custear serviços que deveriam ser de responsabilidade da União e dos estados.
Glauber Braga, do PSB Fluminense, destacou que a arrecadação dos royalties do petróleo visa compensar os danos ambientais e a demanda por uma maior infraestrutura na região produtora, necessidades que, na avaliação do deputado, não podem deixar de ser consideradas.
Votação.
O plenário aprovou no final desta tarde o projeto que fixa os salários dos servidores, policiais civis e militares e empregados municipais e estaduais de Rondônia, que optaram por fazer parte do quadro em extinção da União. A matéria deverá ser votada ainda pelo Senado.
Também foi votada em primeiro turno proposta de emenda à Constituição de Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, que regulariza a situação funcional dos servidores dos antigos territórios do Amapá e de Roraima, contratados de outubro de 1988 a outubro de 1993, período entre a criação e a efetiva instalação dos estados.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
A você uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.